Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Meditar. E hoje eu estou aqui com o amor da minha vida, com a Gabi, para nós trocar uma ideia sobre o sistema. Essa semana explodiu nas redes sociais, em tudo que é lugar, a Aimee, que é uma garota que está participando de um reality show chamado Dom, que eles fazem um concurso de cristãos, né, de música gospel, para saber ali quem vai ganhar um prêmio, que é um contrato com a Universal e tal, e blá blá blá. E aí ela fez uma música que chama O Evangelho dos Fariseus. Eu imagino que você tenha esbarrado com ela em algum lugar, porque...
Estourou nas redes sociais.
Estourou muito, assim, né? E a música é uma forte crítica a um evangelho de fariseus. Eu acho que a gente tem um ponto interessante, que a Gabi já estava acompanhando ela antes.
Sim! Quando eu encontrei ela no TikTok, os vídeos dela, das canções. Até porque as músicas da Aimee... Tem outras, né?
Sim.
Agora essa é que estourou, mas tem outras muito boas também.
Tem do Judas e tal.
Isso. E com, até com algumas instruções e críticas, enfim, abordagens teológicas, né? Que confrontam a gente. Então, assim, não é só essa canção. Mas essa explodiu bastante. E eu já tinha encontrado ela no TikTok. E na época não tinha, acho que 2.000 seguidores, assim. Ela tava começando com o trabalho dela na rede social, assim.
É, e até com esse reality mesmo, assim. E eu lembro que a Gabi mostrava, e a música dela... Essa pegada bem brasileira,
ouvir,
assim,
né?
Gostosa de ouvir e tal. E eu falei, pô, que da hora e tal. Aí, né, ela tava passando de fase. E aí ela soltou essa agora do Evangelho do Fariseu, porque o diferencial dela, vale falar do evento, do reality,
sim,
é que ela é autoral, né?
As canções são dela.
Depois eu fui ver um episódio e tal, a maioria canta músicas, né, que estão aí no mercado, gosta e tal. Mas ela não, ela sempre tá jogando cada fase, tipo, uma música dela. E aí ela jogou essa agora na semifinal. E bombou muito. E por que bombou muito? Porque ela é uma música linda. Então isso é importante falar. A música ela é boa.
Sim.
Porque se fosse ruim, eu acho que não bombava, né? Tipo assim, não é só, não
é
só o texto, né?
Né? Calma,
e
tal.
E ela é uma crítica à igreja de uma maneira muito interessante. Assim, ela é uma crítica ao sistema, tanto que o nome da música se chama O Evangelho dos Fariseus. E eu vou ler pra você ela, pra que, né, se você não tá, ou se você ouviu, mas tipo assim...
Nunca, né, não parou pra ver bem.
Pra ler certinho, então a gente vai dar uma lida e a gente vai falar um pouquinho desse rolê, dos pontos interessantes que vão fazer a gente refletir pra além da música. Então, ela começa cantando: fazemos campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos o maná pra nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais que os corações. Então, verso 1, né? De cara.
É,
e eu acho que é legal, assim, nesse verso 1, ela começa do tipo assim, é difícil você não ser atingido, né? Porque, tipo assim, fazemos campanhas para nós, quantas vezes, sei lá, oramos por nós e pelos nossos, né?
Sim.
Tipo assim, o clamor das nossas orações. E aí ela também bate, né? O reino virou negócio. E ela vai bater no dízimo importa mais que os corações. Então, assim, é uma crítica que ela vai começando pelo egoísmo e mostrando o business, né, o negócio. Então, continuando, verso 2. Enquanto ele tá querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Refrão. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Aí ela começa as críticas sociais. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. O refrão é maravilhoso, né? Porque o refrão, ele vai usar, né, o estereótipo do fariseu e tal. E eu acho legal porque, assim, cada um escolhe os seus, né? Cada um tem o seu fariseu pra si, né? E enquanto isso, aí ela faz a questão de Marajó. E é legal porque o João, ele desaparece, e ele desaparece porque ele tava esperando, né? Ele tava esperando os ceifeiros.
Sim.
E eles não foram. Os ceifeiros da grande seara não estão lá. Aí continua a ponte. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelos egos dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Aí a gente começa a crítica a toda a questão da natureza e tudo mais, e aí ela lá do lá norte, nordeste, tudo, começa a falar da Amazônia.
Que é a realidade próxima dela também.
Total, né? E aí, tipo assim, a criança morre, e eu acho legal porque ela faz um paralelo dos superaquecidos, né? Tipo assim, né? O Sim. aquecimento, não, eles são superaquecidos pelo quê? Pelos egos dos irmãos, que tipo assim, estão nem aí. Um evangelho de fariseus. Verso 3, estamos apodrecendo o corpo de Cristo, o sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Refrão de novo, e aí no final a saída é um evangelho de fariseus. E acaba a música.
É interessante que esse pedacinho da noiva tem algumas partes que estão na internet que não tem.
É, ela não...
O corte, né?
O reality é uma versão resumida da música, né? Aqui, tipo, essa parte do sangue coagulando, eu não sei se ela canta, acho que ela não canta no reality.
Não aparece,
é. E aí, mas hoje, agora, tu já acha a música completa?
Sim, sim.
É fácil. Então, assim, vamos lá. Primeira análise interessante é, como eu comentei, a música é boa. Isso é interessante. Por quê? Dentre várias críticas que acontecem, até vem uma pessoa falando assim, cara, a galera fala muito, mas assim, parece que o povo não tá preparado, então, pra ouvir o resgate das antigas, ou a crítica da Oficina, ou até teve aquele rapper, eu sempre esqueço o nome dele, ele fez uma música animal, também a música bombou muito e tal, só que por ser rap, sai um pouco do gospel. E ela, por ter essa brasilidade, não sei se é bossa, não sei, até, você comentou, né, uma batida doce, né?
É, a gente se identifica, porque por mais que a gente não... Talvez não seja o estilo musical que você ouve, mas tu é brasileiro, né? Então, quando tu escuta uma música popular brasileira, né, aquele ritmo, ele te envolve, né? Você acaba...
É, porque, por exemplo, se fosse a mesma música com rap, porque o rap, ele tende a ser subversivo, ele tende a, então, assim, um evangelho de fariseu, dananá, bababá, talvez a gente não chegasse lá. Porque, tipo assim, ai... Nossa, os caras estão...
É, essa música agressiva.
É, a música é agressiva e tal. Não, ela tá ali tudo.
Ela tá de forma doce
e dedilhando,
dando uma paulada.
E batendo, né? Então, assim, palmas pra arte. Eu acho que muito difícil tu conseguir fazer essa mesma crítica
Isso.
sem
ganhar
arte.
Essa proporção também, né?
É, entendeu? Porque, assim, cara, começa a vasculhar a internet. Tem algum pregador que já falou isso?
Sim.
Tem ministrações que falam... Mas não chega nessa proporção, né? Por mais que, né, maravilhosos corações,
Sim.
mas a arte faz chegar lá, né? A música bem cantada, bem feita, e ela vai indo e ela, eu acho que ela ecoa, porque é difícil se esconder da crítica.
É, mas eu acho interessante que eu acho que a música que ela fez carrega tanto algo tão forte, porque é algo muito verdadeiro também. Né? Então
Sim.
ela foge dessa criação comercial, né? Vamos dizer assim.
Sim.
Por mais que ela esteja num programa, né, que visa uhum. isso e tudo mais, essa canção, as canções que ela canta ao decorrer do programa, são canções autorais que carregam muita verdade.
Esbarra na realidade
isso,
dela.
Isso,
né?
Então quando ela canta com muita verdade. Né?
Uhum.
Ela tá criando uma canção ali que vai cair no gosto popular,
Sim.
né? Vamos dizer assim. Quando ela fez essa canção, carregou muito algo muito.
É, porque é interessante, porque eu penso assim, ela tá fazendo uma música, ela tá sendo real, né, tá sendo assim, falando uma realidade que esbarra nela, e aí, ela não é moldada pelo mercado, a música não foi moldada pelo mercado,
Sim.
a música não foi, ela foi tipo assim, vou criar dessa realidade, vou criar algo da angústia do meu coração, e sai, então, essa, não é a originalidade que fala, né, como é que é, autenticidade.
Tanto que tem canções que ela faz usando o corpo, né? Os sons, a percussão.
É.
Então, assim, é bem original mesmo.
Sim, é. Palmas pela arte.
Palmas, Aimee. Glória a Deus pela sua vida.
Top. E aí, beleza, continuando a questão agora é o seguinte, beleza, a gente tem uma super crítica, eu acho que é muito difícil falar contra a música, assim, no sentido de obra, né, é uma obra realmente incrível, mas, assim, a vida é engraçada, né, então, assim, não leia comentários, porque aí tu começa a esbarrar alguns comentários, e aí, tipo assim, no Twitter teve um like que compartilhou, e assim, é assustador, e aí começa as críticas estranhas à questão, né? Aí,
mas tu não acha que essas críticas muito não é porque a pessoa se sente ofendida?
Yeah.
lá no fundo aquilo tocou nela, mas ela não quer que aquela canção seja pra ela.
Sim.
Essa canção é pra outra pessoa. É outra igreja, é outro contexto, é...
é alguma de, pra ela criticar, assim, algum, de algum, achar uma coisa de algum que... jeito bateu nela, né?
É. Ela tenta achar uma justificativa,
a
né?
A primeira coisa que assustou, assim, porque, assim, a bolha foi crescendo, né? Foi puf, puf, explodindo, explodindo. E no primeiro momento a gente viu críticas a... nossa, lacração, né? A Amazônia queima.
Ah, que lacração.
Nossa, os animais e meio, que coisa ridícula. E aí tu já viu uma compreensão do evangelho triste, né, cara?
Gente, triste.
É uma compreensão de um evangelho que não entendeu Gênesis, né? Tipo assim, não entendeu...
Não, Gênesis é ali, no comecinho, capítulo 2.
O mandato cultural, o cuidar e cultivar, guardar. E assim, não entende esse evangelho de responsabilidade, esse evangelho que se importa. Em Apocalipse mesmo, a Bíblia vai vir com essa crítica aos homens que maltrataram a terra. Então assim, cara, tem gente que ainda não se tocou, né? É assustador, assim, como Sim. tipo, a Amazônia queima, importa.
Importa, assim, tem que importar.
Tem a ver com o nosso evangelho. Infelizmente, existe essa cegueira política, né? Da politicagem, tipo assim, como se a Amazônia queimar fosse a pauta de uma política. Não,
é, o outro não pode se importar.
É, e isso é assustador, né? Porque eu acho interessante quando a gente fala, porque o Brasil, a Amazônia, a floresta, né? Ela mexe com nós, tipo assim. Tanto é que na época tinha aquelas coisas, não, porque ela vai virar internacional, e a galera, não vai não, tipo assim, Amazônia é nossa, não sei o quê, e tal. E existe um certo orgulho dessa floresta incrível. Então ela é Brasil, né? E ela tá queimando. E ela não tá queimando agora. Ela tá queimando há tempo. E ela não para de queimar. Então não é uma pauta do tipo assim, meu, quem queima é o político tal.
É, ela porque... tá queimando faz tempo.
É, porque tipo assim, lá, críticas a um governo porque ela queimou e queimou muito. Eu fui lá no Pantanal e tava lá, queima pra caramba. E a senhorinha falando que nunca tinha visto e tal. Só que aí muda o governo... e continua queimando, tipo, se pegar os dados do ano passado, continua. Então, assim, não é uma crítica do tipo assim, olha como aqueles são ruins. Não, é uma crítica pro brasileiro, assim, pro Brasil que não se importa que a floresta tá indo e tal. E pra uma igreja aqui, meu amigo.
Tá nem aí.
Se o Brasil não se importa, a igreja, tipo assim, não se importa duplamente, né? Então, assim, usar essa crítica como...
E é triste, né? Porque até meio que limita, né? Olha, não pode ter nenhum cristão lutando pelo meio ambiente, tá? Porque isso aí é pauta política. Olha, não pode ter nenhum cristão que defende a proteção dos animais, porque isso aí é...
E é legal porque no programa, depois eles trocam ali, falam algumas coisas, e ela vai falar, eu acho que a gente tá achando que o governo tem que fazer um monte de coisa que não é o governo.
Que é a igreja.
Que é a igreja, que é nós. A gente tá assim... terceirizando a nossa responsabilidade. Não, o governo tem que fazer a parada. Não, amigo. Eu e você temos que, no mínimo, se importar e assumir as responsabilidades, né?
Até mesmo o exemplo das ilhas, Marajó.
É, aí ela entra nesse outro ponto, né? Porque ela tem a questão da natureza, mas no começo ela já fala do Marajó e ela fala depois na fala mesmo ali da situação que a gente já ouviu, já sobre, né? De prostituição infantil e tudo mais.
É, e às vezes a gente ouve algo como isso e a gente pensa, nossa, como que nunca o governo não fez nada, não interviu? Como que o governo nunca criou lá uma casa de acolhimento para essas crianças? Ou um projeto social para essas crianças? Como que o governo nunca viu? Como que a igreja nunca viu? Né? Eu tenho certeza que tem projetos sociais que acontecem lá dirigidos pela igreja, né? Tem cristãos
Sim,
lá fazendo obras missionárias. A gente sabe que existe, já está sendo feito, talvez a gente não tinha conhecimento, né, tão grande como está agora.
Ah, inclusive a música dela ajuda a dar luz a esses projetos, né?
Isso, iluminou vários projetos que já existiam, né?
Na mídia eles mesmo ganharam proporção, né?
Sim, então a gente sempre espera do outro, né? Sendo que a gente carrega a resposta, né? Que é Cristo, que é o amor de Deus. Então a gente tem que começar a chamar a responsabilidade para nós.
E aí eu acho que entra no nosso problema de interpretação de texto, né? Do tipo assim, sobre o que é a música, né? Tipo assim, a música não é sobre a floresta que... Teve um cara que criticou, o cara criticou, nossa, e sem falar no guardamos o maná, nossa, nada a ver o maná, se guardar apodrece, parceiro.
É exatamente isso
a crítica, entendeu? A pessoa, ela não entendeu, e a música é progressista, porque... Não, a música não é sobre a floresta que queima, a música não é sobre a Marajó, a música... é sobre uma igreja hipócrita. A música é sobre uma igreja que está de olhos fechados para essas situações. Ela poderia fazer a música super maior, falando mais de milhares de situações. Sim. E a gente tem essa espantalho, onde a gente tem algumas coisas que, meu Deus, importam muito, e outras coisas que a gente simplesmente ignora completamente.
Tanto... Que é um pouco que ela fala, né? Que nós estamos fechando os nossos olhos para coisas que Deus está vendo.
Exato.
E a gente não está se importando, né, com isso.
E aí, essa crítica que a gente vai falar é do sistema. Aí a gente pode entrar em alguns pontos aqui. A primeira é a crítica que a gente precisa se enxergar. Que o grande B.O., e aí o Marcondes, deixa eu pegar ali, o Marcondes ele fez uma questão que a música ela bombou muito, mas aí ele Marcondes é um pastor, e ele no Twitter ele fez uma postagem simples, vou ler pra aqui. Ele expõe que ele não se empolgou com a música, no sentido tipo assim, legal, muito bom, mas tal. E aí ele faz uma crítica, tipo, os fatos dos jurados, abre aspas, da AME, serem grandes empresários do gospel brasileiro, que emocionados aplaudem a canção, e as principais lideranças neopentecostais e não neopentecostais estarem compartilhando como se não fosse sobre elas, não me permite ficar empolgado com a profecia. Ele abre aspas, né? Então assim, eu considero a música profética no sentido de que ela é
um alerta,
né? E a profecia vem para essa exortação, né? Exortar, consolar. Então, como exortação, ela é uma música profética. Agora, é muito interessante porque como ela bombou muito, quem compartilhou a música? Todo mundo compartilha dizendo assim, meu, cara, é sobre isso. E olha só como
se todo mundo já soubesse... Já tivesse certo disso e que
e
pouco
meu Deus,
alguém falou.
Aime, é isso aí, tal. Só que a gente tem essa grande dificuldade de dizer, eu sou o sistema. Eu faço parte do sistema. Eu lembro daquela pregação chocante do Paul Washer, que ele começa a bater e tal, e daí a galera começa a aplaudir, e aí ele mete, né? Por que vocês estão aplaudindo? É sobre vocês. Então, tipo assim, a gente é a hipocrisia do nunca é sobre a gente. E isso que eu acho que é o que a música tem que causar, do tipo, a hipocrisia da igreja. E aí você tem que olhar, em vez de falar simplesmente olha a hipocrisia daquela lá. Não, então, como é que é a sua igreja, né? Qual é a proporção de gasto da sua igreja? O quanto que ela investe em missão? Quantas pessoas a sua igreja já enviou? Talvez você não seja missionário para ser enviado e tal, mas assim...
Colaborou, né?
O quanto que a sua igreja criou pessoas que foi? O quanto que a sua igreja investiu em missões que estão acontecendo? Nossa, temos que reformar aqui o prédio, pintar e botar nossa estrutura de iluminação, LED. Então, assim... Qual é a proporção de gasto estrutural com mídia, com luz, com LED versus missão, o próximo, o social? Não, mas é que isso, essa excelência da luz glorifica... Não, eu entendo tudo bem. Eu não estou dizendo que você não pode fazer.
Sim, é um equilíbrio.
A questão é olhar para si e falar, meu, quanto que nós como igreja, aí você pode olhar para a sua instituição, o quanto que a gente tem simetria, né? O quanto que a gente importa com isso e se importa com isso? Qual é a nosso evangelho verdadeiro que tá dizendo assim, meu, a gente precisa fazer alguma coisa?
Sim.
Ou é só do tipo, cara, tava pensando aqui, hein?
A gente precisa, hein?
Precisa reformar, né?
Precisa,
tipo assim, precisa dar uma geral, hein? Pô, e se nós, sei lá, trocar o banco? Não, e se nós... eu sou nerd, né? Então eu sempre olho, não, cara, dá pra botar outra luz aqui, hein? Dá pra botar... Nanana. E tipo assim, sério que a grande chama, né? Tipo assim, a grande questão é essa. Então, é sobre isso a música. Um evangelho de fariseu. Eu vi uma crítica interessante no Twitter, só queria pontuar que ela vai fazer uma crítica sobre o nome fariseu, né? Que o fariseu, ele não necessariamente é uma coisa ruim. Porque o fariseu era um... Alguns vão até especular que Jesus mesmo fosse um fariseu, né? Mas também é só especulação, porque fato mesmo não tem nada. Só que no imaginário comum, e assim, você lendo a Bíblia, existem fortes críticas ao fariseu.
Fortes,
né? Assim, e essas fortes críticas, elas foram criando esse escopo da palavra, onde fariseu é algo...
É essa pessoa, que muito fala e pouco faz.
Então,
e
tipo
Deus
assim...
Deus é aquele que som do coração vê.
Exato.
Porque a intenção não é boa.
Que é as críticas, né, dos mestres da lei e dos fariseus. Sim. Ai de vocês, mestres da lei e dos fariseus, hipócritas. Por que vocês aí fazem tudo pra aparecer, mas na vida não? Então, assim, eu entendo a crítica, mas eu acho ela muito fraca, porque existe já esse imaginário da palavra do que é um fariseu. É, ela não ofende um fariseu de hoje, porque, tipo assim...
Sim.
Quem é o fariseu de hoje, né? Vai ser um povo lá do primeiro século, né? Então, tipo assim, não ofende isso e deixa bem claro. É, eu acho que às vezes são críticas, aquelas críticas teológicas, que não são teologia pública. Elas estão, tipo assim, preocupadas com uma coisa, mas, cara, não é sobre isso, é outra coisa, é sobre uma compreensão de um povo. Então, tipo assim, ah, mas você usou a palavrinha errada. Poxa.
Sim.
Mas era a palavra que o povo entende, entendeu? A palavra que o povo entende é essa. Então, nesse sentido, né, até pela arte, pela expressão,
comunicar,
ela eu acho que acaba que tudo bem, é historicamente blá blá blá, mas o propósito em si que, de comunicação, acho que tá perfeito. Aí a gente entra numa outra questão, que é o sistema. A gente tá nesse sistema, a gente faz parte desse sistema, mas como está a par do sistema, mudar o sistema? Porque uma das críticas que fizeram a ela... É, tudo bem, você fala tudo isso, mas você está no reality
show
de música gospel.
Sim.
Onde o prêmio vai ser um contrato de
uma gravadora,
tá, nananã, né? Eu até achei que era gravado, mas parece que a final vai ser ao vivo, né?
Sim.
Aí eu até pensei, vai ser difícil agora não dar o prêmio pra ela, já que ela bombou antes da hora, né?
É.
Mas eu até pensei assim, meu, tomara que ela não ganhe, porque daí ela vai poder ser livre pra...
Processo criativo dela.
Né? Mas eu sei que também você pode ter uma gravadora, estar numa gravadora e impor ali as suas questões e tal, e fazer um contrato, né? Porque, ó, de uma certa maneira, a partir do momento que você tem um contrato com a gravadora não é uma mãe, né? A gravadora, ela deseja um lucro, né?
Sim,
então, tipo assim, você precisa trabalhar, você vai precisar produzir, você vai precisar
render
o investimento que a gravadora vai fazer em você, né? Mas, claro...
Vamos ver os próximos.
É, e eu acho muito interessante também, porque a gente fala, ah, então não vale. Não, eu acho que vale, porque não significa que você estar como um artista na música, ah, então você não pode fazer crítica. Bem como eu, sendo um pastor, no meio... Ah, então eu não posso fazer crítica a pastorei porque eu sou um pastor. Não, eu acho que você estando dentro de um sistema, você pode fazer críticas ao sistema. Você estando dentro da igreja, você pode fazer críticas à igreja. Então, né, tipo, Natan vai lá e profeticamente põe o dedo em Davi e fala dos pecados de Davi, mas ele era um profeta da corte. Então, tipo assim, ele tá dentro do sistema fazendo a crítica ao rei, entendeu? Então eu acho que não diminui, mas claro que a gente vai fazer esse pensamento que começa ali, nós fazemos eventos para si, nós criamos coisas para si, e esse é o nosso sistema. A pergunta é, como não estar nesse sistema? Porque a gente é igreja, entendeu? O como ser saudável? Qual é a linha?
É um pouco complicado, porque as coisas acontecem e a gente não percebe. A gente só vai na onda, né?
Vai
se envolvendo e não vai vendo como aquilo vai te engolindo. Eu acho que começa com pequenas atitudes de não concordar com algumas coisas e não ser coniventes com elas.
Uhum.
É, eu não sei se a gente quer abordar aqui em relação a comércio no meio gospel, né?
Eu acho que vale.
Né? Até a gente vai fazer uma conferência, vou fazer um congresso, né? A gente às vezes encontra pessoas com altos cachês. Né? Mas, poxa, eu quero trazer muito aquela pessoa, porque ela é uma bênção, mas ela cobra 30 mil reais pra tocar no meu evento.
É.
Se eu aceito isso, esse sistema, porque eu acredito que tem pessoas que vivem da, né, da música, mas aí não chama isso de ministério, eu acho, sabe?
Eu acho que é pesado.
Eu acho que
o grande problema do sistema é a hipocrisia. Que é exatamente o mesmo que eu critico, que é o seguinte: eu acredito na arte.
Sim.
Eu acredito que você pode ser um cristão, acredito que você pode ser um cristão artista.
Sim.
Eu acredito que você pode viver a sua arte como um cristão artista. Então, você é um músico, você toca, você vive da música. Você é um artista músico, né? E já começa com o B.O. de que a gente criticou a palavra artista. Como se artista fosse algo ruim. Ah, eu
popstar,
não,
né?
Eu não sou artista,
arte, quem faz
eu
arte,
sou adorador. Artista. Não. Se você faz arte, você é artista. Porque adorador não é uma profissão, entendeu? É cristão, você tem que ser adorador.
Todo mundo é.
Todo mundo tem que ser adorador, entendeu? Então, ah não, eu sou um músico, eu sou um artista, faço música e eu quero viver disso. Tudo bem. Como é que você vive disso? Ah, eu faço apresentações. Ótimo, você faz apresentações. como é que você trabalha nisso? Você faz, desenvolve seus próprios shows e tal? Não. As pessoas me contratam para os shows, para os eventos. Tudo bem. Tem um valor? Tem um valor. Custa quanto? Ah, 20 mil reais, 30 mil reais para eu tocar no evento. Top. Se eu sou um cristão, eu quero ver aquele cara, eu não tenho problema em pagar para ver ele. Eu pago para ver o meu time jogar futebol. Então assim, se eu pago pro meu time pra assistir homens jogarem com bola, né? Por que que eu não posso pagar para ver
uma banda que eu gosto,
uma música massa? Poxa, pô, da hora, eu quero investir nisso aqui porque é legal, é bacana. Então, o mercado tá tudo bem. Não tem problema. Mas chamem do nome certo.
Chama de noite de adoração.
Vamos num show, entendeu?
É um show.
Vai ter o show da banda tal. Que vai ter o artista tal. Vai ter o... A
apresentação da banda.
É isso, né? Agora, não, gente. Eu não sou artista. Eu sou um adorador. Eu sou um ministro de louvor. Bom, e parceiro, então eu lamento te dizer, mas daí não dá pra cobrar, entendeu? Ah, mas a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu trabalho. Sim, mas como ministro você não cobra cachê. Você cobra oferta. E aí continua a hipocrisia, porque o cara fala, não, eu tenho uma oferta de 15 mil reais.
No mínimo 15.
Então, tipo assim, não é cachê, não é. É uma
oferta de 15 mil mínima pra cima.
De 15 mil reais. Então, tipo assim, parceiro, é cachê, entendeu? Porque oferta, e por que que isso é interessante? Porque aí a gente começa até em papo bíblico, porque quando os sacerdotes, eles vão pegar a oferta, não sei se você já leu ali, eles vão no panelão, porque o povo oferta e vem as carnes, e eles pegam uma colher, eles botam lá e eles puxam. E o que vier, veio. Então o que significa oferta? Oferta significa que às vezes, né, vamos colocar em português, claro, às vezes veio...
colher cheia.
Não, veio filé mignon. Caraca, veio o filé mignon do boizão aqui, hein? Parceiro, vamos comer filé mignon. Às vezes você pegou... Putz, veio a língua lá, veio... Entendeu? A oferta é o que, tipo assim, as pessoas vão dar. Como igreja, nós temos que ser generosos em dar boas ofertas e tal. Mas oferta que tem valor fixo é cachê. E sim, claro, é óbvio, eu entendo assim, meu, vou trazer a banda tal. Uma banda, né, sei lá. Então eu tenho que pagar o voo da banda, eu tenho que pagar o hotel da banda, eu tenho que pagar a comida da banda, eu tenho que pagar uma oferta digna de uma banda, porque não é uma pessoa, sei lá, a banda é cinco pessoas, então tem que ser, poxa, digno para cinco pessoas. Os caras vivem disso. Eu, como igreja, vou ter que ter essa noção. Mas, a partir do momento que a banda ela tem todo um contrato especificando valores, é um contrato de show, entendeu? E aí é essa hipocrisia. Do tipo assim, não, somos ministros de louvor, vivemos pela fé. Pela fé de
contratos.
De contratos de... E aí...
A nossa crítica, não, assim, a gente gosta, né? A gente vai em alguns eventos.
Sim, não tem.
Mas é aquele questionamento, né? A gente tá investindo altos valores em altas conferências, chamando de adoração, chamando, né, de um mover e tal. E a gente tá tendo que pagar 400 pila pra assistir o fulano de tal cantar, ministrar. E enquanto a gente tá...
400 pila pela noite de avivamento.
Uma noite de avivamento. E aí a gente vai ali naquela noite de avivamento que a gente pagou 300 pila, 400 reais, e a gente sai dali porque a gente tá sendo enviado por Deus, a gente vai transformar o mundo. Yeah! E aí a gente sai ali avivado e nada acontece.
É uma dose.
É
porque é engraçado, porque assim, nossa, os coaches são terríveis. Né? Pablo Marçal é...
Mas é mesmo.
Não, eu sei. Mas assim, a gente faz essas críticas, mas o quão longe alguns eventos gospel são disso, né?
Porque quanto mais tá sendo misturado.
O coaching, ele tá lá pra dar aquela injeção de ânimo, né? A dopamininha aqui, né? E às vezes o evento gospel, ele é a mesma coisa, um pouquinho diferente, talvez, né? Uma lorota lá a menos e tal, mas é muito próximo, entendeu? Então, assim, as críticas daqui, só que parece que, nossa, que terrível o que eles fazem. E o que a gente faz, às vezes, não é... E o quanto que a gente tem que entender que a gente é parte do rolê, né?
Sim.
Eu acho que o grande BO é esse, assim, também. Tem o sistema. O sistema é bom. É engraçado, ela fala de ela, a Amazônia queima os animais, com o aquecimento do ego dos irmãos. Tipo assim, É, o sistema, ele ajuda muita gente. O sistema é bom para muita gente. Então, assim, quando o sistema é bom, as pessoas lutam pelo sistema. Sim. Porque para elas vale a sobreviver por esse sistema. E é muito difícil você encontrar... Observe isso você. Quantos homens de Deus, no sentido de cristãos, pastores, líderes, pessoas, eu vou falar grandes no sentido midiático,
conhecidos,
que você viu publicamente pedindo um perdão, publicamente se arrependendo, publicamente,
pô,
desculpa, gente, minha postura foi errada, errei, tal, tal, tal. É muito
difícil.
Raro. É muito raro, assim. Tem gente que erra e ele bate no erro e a desculpa dele é sempre meia boca. Tipo assim, não, é que eles não entenderam o que eu quis dizer. Porque o cara não consegue nem falar assim, me expressei mal.
Sim, consegue.
Não consegue, tipo, minimamente falar assim, não, desculpa, gente, meu exemplo é ruim, me expressei mal. Falei
isso aponta para aquilo que tu comentou antes, né? Com a dificuldade de que essa mensagem é para mim.
É para mim.
Eu também tô precisando, eu preciso também melhorar, preciso mudar, preciso...
É. Que é o... No reality tem um cara lá, eu esqueço o nome dele, do carinha. Tem um...
O que falou?
Que
primeiro?
Tem um monte de gente que eu não conheço naquele...
O que falou primeiro, que ninguém queria ouvir?
Isso, é.
O Alex.
Alex. O cara chegou e ele é engraçado, porque ele ri assim, ele é o mais sanguíneo dos...
É.
E ele fala assim, ah, fulano lá tá chorando, tá lá. Cara, tu tá lascada, né?
É, porque ninguém
quer te ouvir. Ninguém quer ouvir o que você tem a dizer, ninguém quer ouvir. É, o mercado não quer ouvir, a igreja não quer ouvir, as pessoas não querem ouvir, né? E ela tá lá falando, né? E aí ele vai, não, mas a gente quer te ajudar a falar, a expressar essa mensagem aí, porque tem muita gente que não quer ouvir, mas tem muita gente boa que precisa ouvir, tal, tal, tal. Então, assim, o mercado, ele se protege muito contra isso, porque tem uma série de clichês gospel que, cara, se tu só parar um pouquinho pra pensar... É um mercado. E na música ela vai entrar, inclusive, na parte dos dízimos e ofertas, né? Que aí mexe até o quanto, né? A gente tem a igreja, as igrejas, elas vão crescendo, aí elas têm uma estrutura maior, daqui a pouco é um prédio novo, daqui a pouco é mais gente, tal, tal, tal. E chega uma hora que existe uma conta mensal grande pra pagar. E aí você precisa fazer a coisa acontecer. E aí daqui a pouco, em vez de trabalhar em essência, você já tá fazendo conta do tipo assim, não, tem que fazer assim, porque daí vai ter dízimo de ofertas, tem que fazer assim, porque as contas tem que pagar. Aí às vezes cria um evento, pra quê? Pra que o povo seja impactado. Não, porque um evento vai dar lucro e tal. E aí a gente começa a entrar no que é sistema mesmo, né? Tipo assim, o quão fácil é se perder, porque é um CNPJ, uma instituição. Ah, não é uma empresa. Não, mas é uma instituição e que vai ter contas, que vai ter tudo. Então, assim, é engraçado. E a gente precisa se enxergar, né? Porque são realidades muito diferentes, né? E veja bem, eu não acho que é um problema você... A gente já falou isso. Você gastar uma fortuna... Você gastar 15 mil reais pra trazer um carro. Cara, tu não acha que isso é um problema? Cara, eu acho que não é um problema se a sua igreja arrecada, sei lá, 200 mil... investe 30 em missionário todo mês. Então, tipo assim, tu tem uma igreja que tem uma estrutura que, tipo assim, trazer um cara e gastar 15 mil é terça-feira, porque a estrutura tá equilibrada e você tá investindo em missão, você tá fazendo tudo. Então, por mais que pra mim a realidade não faz sentido nenhum.
Sim, que não é a nossa realidade.
Não é a nossa realidade, meu Deus, tu é maluco, vai gastar 15 pau num cara, não faz sentido nenhum. Para outras igrejas é tranquilo. E eu acho que nós como igreja, tem que falar assim, pô, como é que a minha igreja faz, né? Quanto é que a minha igreja está investindo nisso, tudo mais.
E é interessante porque essa questão, né, de quanto dinheiro é investido em cada área.
Uhum.
E aí a gente aponta para uma área que é as missões, né? Muitas igrejas não investem em projetos missionários, em missionários que já estão no campo, ou em pessoas que são da igreja, mas querem se tornar missionários, e essa igreja não envia, né, não investe, fala assim, dá um tapinha nas costas e falou, vai lá, deixa Deus te usar, mas não investe financeiramente. Então, esse equilíbrio é muito importante, e eu acho que uma das faces dessa canção que a gente começou a falar lá no início do podcast, é esse clamor, né? Por essa igreja missionária, essa igreja que vai. Então,
sim,
quando ela fala ali, o João desapareceu esperando os ceifeiros, né? Aqueles que vieram trazer a boa notícia, mas eles não vieram, né? Então, é um clamor, né? Por essa igreja, que ela volte para essa essência de uma igreja missional, né? Missionária também.
Eu creio numa geração, ele fala geração, que vai falar assim, o telão de LED não é tão legal. Não é tão legal quanto esse investimento. Em que sentido? Ah, botamos um telão de LED. Mas peraí, por que a gente gastou 100 mil reais num telão de LED? Ao ponto de, dependendo de como a sua igreja se organiza, o telão de LED tem que ser feio. Tem que causar escândalo, entendeu? Pode ser como a gente falou, a tua igreja tem uma mega estrutura, super investe em missões, ter um telão de LED, não ter um telão de LED, isso aí é vírgula, né? Mas eu creio numa geração que não vai ficar um telão de LED, mas vai ficar tipo assim, vai ficar do tipo assim, peraí, pastor, faz sentido isso aqui? Me explica aí, como é que tá? Faz sentido tudo isso aqui? Isso aqui, a quanto tá, faz sentido? E um dos primeiros vídeos que eu fiz, até um tempo atrás, uma amiga que é missionária lá no sertão, ela pediu o vídeo, que é difícil, porque aí eu fui tentar achar lá, aí graças a Deus eu tinha colocado no YouTube é mais fácil de achar, que era Somos Todos Missionários, ponto de interrogação. Porque existe essa falácia de Somos Todos Missionários, e entenda que eu vou dizer aqui, isso importa. Eu sou pastor de uma igreja, enviar uma pessoa para missão, é difícil, porque primeiro a gente tem que criar uma cultura que se importe e criar isso no coração das pessoas, ao ponto de alguém ter um coração suficiente para dizer, a gente vai. Achar essas pessoas já é difícil.
Sim.
Eu também não vou enviá-la de qualquer jeito, então eu tenho que investir na capacitação dela. Eu vou ter que, como igreja, investir em escola, vou ter que investir em estudo, vou ter que ensinar como pastor ela, capacitar para que ela vá capacitada. E aí depois eu tenho que enviar ela, e como igreja que envia, eu tenho que comprometer com ela. Então eu vou me comprometer com irmãos e tal, que a gente vai sustentar
financeiramente
esse missionário no campo. Tudo isso é super complexo. Para eu ser uma igreja que faz isso, eu tenho que me esforçar muito, me trabalhar muito e ser muito intencional para que isso aconteça. Isso é difícil. Então o que a gente fez na história recente? Missionário era isso, era essa pessoa. Então o que a gente faz, cara? É difícil, mas se tu parar pra pensar, missionário não é só isso, porque missionário é quando a pessoa ela fala do amor de Jesus, missionário é você que está na sua casa e você
pode ser um missionário.
Você sai do seu quarto, você é um missionário. Se você vai pra sua escolinha, você vai ser um missionário na sua escolinha. Se você vai pra faculdade, você vai ser um missionário na sua faculdade. Por quê? Porque somos todos missionários. Então aquela igreja que não enviou ninguém, que não se comprometeu com nada, que tá nem aí pro Marajó ou pra povos não alcançados, agora ela é uma igreja missionária. Por quê? Porque somos todos missionários. E a gente cria essa fábula, que na verdade a gente pegou uma função e a gente desmanchou ela em qualquer coisa, pra dizer que não, a gente é uma igreja...
Facilitar, né?
Ficou fácil, porque agora, tipo assim, eu que não enviava ninguém, agora eu sou uma igreja missional. Sim. Entendeu? Então é um jogo de palavras que esvazia os significados. E se você entender, por exemplo, a própria palavra missionário, é aquele que faz a missão, missios, em latim. A mesma palavra em latim, no grego, é apostolê. Elas significam enviado. Então, o missionário é enviado. Sem envio não há missão, porque ele precisa ser enviado. Aí é interessante, porque apostolê é a palavra que a Bíblia vai usar para os apóstolos, em Atos. Homens que eles eram separados, eles eram enviados para as igrejas, para ministrar e para abrir igrejas. Aí a pergunta é a mesma. Ah, somos todos missionários. Somos todos apóstolos? Biblicamente nós não somos, porque a Bíblia vai falar que uns... apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas e mestres. Ou seja, não somos. Ah, mas Spurgeon falou que ou você é missionário, você é impostor. Graças a Deus, Spurgeon não é Bíblia, né? Então eu posso questionar Spurgeon. E eu entendo o que Spurgeon falou, porque ele está dizendo assim, cara, tem que pregar o evangelho. Cara, a gente precisa
despertar.
Você tem que ser essa cabeça missional. E eu é isso. Eu fazer essa pregação na minha igreja é pra isso. É pra você entender que você precisa pregar. Só que já existe uma palavra pra quem prega na escola, pra quem prega no trabalho, pra quem vive pregando, que se chama cristão.
Discípulo de Cristo.
Se você é um cristão, você tem que fazer isso, entendeu? Não tem essa... Não, é que não basta ser cristão. Tem que ser um cristão missionário. Não, não, querido. Se você é cristão, você fala do amor de Jesus. Ah, mas é que eu tenho vergonha. Bom, cara, talvez o seu cristianismo é falho. Você tem que crescer no seu cristianismo. Porque não tem como você ser um cristão que não fale da palavra. Porque esse discipulado de Cristo vai fazer você se parecer com esse Cristo que anunciar as boas novas. Então tudo isso, né, para que fique claro, para dizer que o quanto nós somos esses hipócritas, né? O quanto que nós, como igreja, a gente está assim, preocupado. E, cara, faz essa análise você, entendeu? Tipo assim, a gente tava trocando umas ideias um tempo atrás, falando, pô, a gente trazer quem pra igreja, né? Pra ministrar na igreja. E nas conversas que a gente vai fazendo, presta atenção nessas conversas. Meu, a gente podia trazer o fulano, a gente podia trazer o Beltrano. Às vezes é, por quê? Ah, porque é legal. Assim, queria ser tão massa. Porque
tá em alta.
Tá em alta, ele tá, meu, cara, esse cara é muito top. E entenda, é um fazer eventos pra nós mesmos, né? É tipo assim, a gente tá trazendo alguém porque é legal, talvez por ele ser legal ele chama a gente, porque, né? E em nenhum momento, assim, e é um exercício que você tem que fazer, é uma pergunta do tipo, quem vai abençoar a gente porque está dentro de uma visão que a gente está falando, que a gente está ministrando, que vai trazer essa mensagem que é coerente, né? E às vezes a gente traz alguém só por trazer, tipo assim.
Sim,
e às vezes nossos anseios é porque... E é sutil. E eu acho que é tudo essa questão da hipocrisia, porque se nós fazêssemos assim, vamos fazer um festival, era mais legal.
Vamos fazer um festival de música cristã aí, várias bandas.
Mas por quê? Porque vai ser a noite de adoração. Não, cara, porque vai ser massa.
Vai curtir uma
vai
música,
ser da hora.
Boa,
entendeu? Tipo vai. Assim, vamos trazer o fulano que é da hora, e claro que é legal, isso aqui que é massa, e a gente vai se juntar aí. E eu acredito que todo esse legal que eu falo é pra glória de Deus, né?
Claro.
Deus é glorificado no povo deles festejando, se alegrando e compartilhando e aquilo ali. Mas não, a gente tem que criar noite de adoração.
É porque o nosso conceito de espiritualidade, né? É, diz que é assim, né?
Todo zoado, né? Todo zoado.
É, várias coisas precisam mudar para que a...
É, tipo assim,
a essência
dos comentários da Ah, não, porque a música não é cristocêntrica. Pô, parceiro.
Aprenderam essa palavra e estão usando assim, né?
Você, o cara não sabe nem o que é cristocêntrico, porque não sabe nem como Jesus é glorificado. Tipo assim, ah não, Jesus não é glorificado quando a igreja é exortada. Não é.
Porque teve gente que diz que isso, né? Essa música aí não é cristã, isso aí tá,
tá
falando
a
mal da igreja, tá expondo a noiva.
Não, não, porque isso tem que fazer no secreto. Então, tadinha, né? Vamos lá, dar um dinheiro pra Aimee, pra ela ir de igreja em igreja, falando assim, cuidado pra não ser hipócrita. Bem baixinho, pra ninguém ouvir. Aí pega o carro, vai na próxima e diz, cuidado. Porque nunca lê a Bíblia, né? Do profeta berrando pra nação.
Sim.
Falando, pelo amor de Deus, galera. Falta a gente rachar, né? O coração pra dizer assim, somos partes, precisamos sondar o coração, porque é sutil e porque estar contra isso é muito difícil.
É que o problema, eu vejo assim, que a gente tá num tempo onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo, né?
É, total. Inclusive, eu acho que...
Então, quando surge, por exemplo, uma canção como essa, todo mundo quer expor a sua opinião sobre ela.
É o que a gente tá fazendo aqui.
Sim. Só que daí as pessoas vêm com opiniões que não são nem bíblicas, não são coerentes, mas querem fazer com que a opinião delas sejam bíblicas e coerentes. Assim, elas usam um evangelho que eu não sei onde elas leram, o que elas estão compreendendo daquele evangelho, pra...
É o evangelho aguado. Tipo assim, na verdade, o que você tem? Você não vai no evangelho e ele te desnuda pra você pensar. Não, você pensou. Você tem uma opinião.
Aí você vai na Bíblia e procura alguma coisa que vá...
Basear a sua opinião.
É isso que eu quis dizer.
É isso.
Boa. Por isso que a gente casou.
Mas
é exatamente isso. E isso é um perigo.
Sim. E aí é onde a coisa assim, por exemplo, eu tenho opiniões... políticas, religiosas e tal.
Isso, aí que se mistura.
É, e aí, tipo assim, a minha opinião, o meu pacote de pensamento é assim, nada a ver aquecimento global. Aí se alguém diz, queimada a Amazônia, progressista.
É.
Porque tu tem um pack que, tipo assim, tu não consegue nem, poxa, que... Não, essa música não compra, porque, meu, nada a ver, Amazônia e igreja, nada a ver.
É.
Porque tá num pacote que a pessoa tem que... Outros já vão...
Essa questão do meio ambiente mesmo, gente. Assim, ó, a gente pouco fala disso nas igrejas. Não é um assunto abordado. E assim, a parte da teologia do cuidado mesmo, desse Deus cuidador, criador mais cuidador, que gerou em nós também essa mesma identidade.
Sim.
Né? Que a gente precisa ser esse ser que cuida um do outro, de si e do meio ambiente, né? Então é meio que a gente foge das nossas próprias responsabilidades dadas por Deus.
Total.
Então, se a gente nega a nossa responsabilidade com o ambiente, com tudo, a gente se danifica, né? Sim. Porque Deus deixou a terra para que a gente habitasse nela, cultivasse, cuidasse e pudesse sobreviver aqui.
Mandato cultural,
né?
É sua função também.
Sim, então é um assunto cristão, vamos dizer assim. É um assunto que importa para nós, né? E que pode ser abordado, né?
E que glorifica Deus, né?
Glorifica tipo
assim,
Deus.
E que de uma certa maneira... Porque mesmo que você fale assim... Porque Deus se importa com animais, né? Isso é interessante. Isso é meio até... Não, mas Deus só se importa com as pessoas. Não, ele se importa com a sua criação, né? Tanto é que quando Deus amou o mundo, não é que Deus amou só as pessoas. Ele amou esse mundo, né? Esse cosmos. Ele amou toda essa criação. E ele vai redimir toda esta criação. Então, assim, é para além do homem. Mas além disso, como cristão, quando eu vou lá e destruo o rio, não é só os animais, é nós mesmos, entendeu? Todos os ribeirinhos que viviam daquele rio, eles sim, já eram, entendeu? Então, assim, o próprio reino que vai respingar na natureza, ele vai respingar nas pessoas, que vai respingar... É unido, né? E parece, não. Ah, vamos destruir a natureza para que, sei lá, as pessoas... Bro, é junto, entendeu? É uma criação, né?
E eu acho que pra gente é um pensamento bem importante diante de tantas coisas, né? Proporção que essa canção chegou, atingiu tantas pessoas e agora parece que todo mundo tá despertado por alguma coisa, tá todo mundo com uma santa indignação, né? A pergunta é, tá, e agora? O que a gente vai fazer?
É a crítica do Marcondes, né?
Né? E agora? Qual que vai ser a nossa resposta? Sim. Né? Então, que a gente possa ter uma resposta para Deus, né? Para o clamor que existe e que talvez a gente está tampando os nossos ouvidos dizendo não quero ouvir, não quero ver, mas Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus está clamando para que alguém se levante, alguém faça, alguém exerça o amor dele, a compaixão, a misericórdia, a humanidade, o resgate dessa humanidade, né?
Isso tem que mexer com nós, né? E essa é a parada, assim, é orar. Não sei se vai ser bom o e-mail ganhar ou não, mas não importa mais, porque independente de ela ganhar ou não, 5 anos de contrato, meu amigo, ela tem. Ela tem.
Essa não é mais a... até creio que essa nem é a preocupação maior dela.
Tipo assim, não tem muita importância nisso, mas orar assim para que ela continue sendo essa garota corajosa que vai falar o que tem que ser falado. E eu acho que inspira nós para falar o que tem que ser falado. Para não ser... apáticos com o sistema que leva e que às vezes é bom pra nós, né? Eu falo por mim, né? Eu sou pastor de igreja, então assim, de uma certa maneira eu vivo dentro do sistema, né? Óbvio, nossa igreja é pequenininha, né? Muito longe de outras realidades, mas ainda assim, como a gente tá falando hoje aqui, abrir os olhos, porque rapidinho a gente tá dentro do sistema, então...
Ou se deslumbrando, né?
Ou se deslumbrando,
tipo,
ou
a minha expectativa assim, de igreja chegar a ser como aquela.
É,
ansiando... Não como essa...
Exato.
Igreja é
o... Exato. Porque, tipo assim, eu quero que a minha igreja cresça, né? Eu quero que a minha igreja bombe. Qual é o caminho que eu vou fazer isso, né? Qual é o caminho de pregação do evangelho, assim? E o que que é bombar, né? O que que é tipo, crescer...
O que é sucesso, né?
O que que é sucesso.
Uma igreja de sucesso,
então,
né?
Tipo assim... São várias coisinhas que a gente às vezes vai usar uma estratégia, até vai atrás dos outros pra usar uma estratégia que no final do dia é meio que uma estratégia de marqueteira comercial, né? E de outra maneira é entender o coração, né, certinho, né? Porque como a gente falou, mas a Aimee vai virar uma cantora de coisa e tá no sistema. Sim, mas ela tá lá, nessa realidade, continuando íntegra, né? Tipo assim, vou falar mesmo aqui, né? Então, assim, o fato de a gente tá dentro da igreja, eu acho que tem que ter essa noção de falar ainda assim, né? De não se calar.
E uma hora ou outra a gente acaba carregando algumas indignações no nosso coração, né?
Sim.
Que muitas vezes são indignações que Deus gera no nosso coração mesmo pra nos mover pra fazer algo, né? E é interessante, porque com certeza a indignação, essa santa indignação que existia no coração da Aimee a respeito do sofrimento que ela, né, ouviu falar, ouviu ali... porque ela mora numa região próxima, fez com que ela se movesse. Ela não seria ouvida, talvez, fazendo um vídeo falando e postando...
Sim.
De forma... Não, ela foi através da arte, da música dela.
Que Deus deu pra ela, né?
Então, ela encontrou um meio para que esse sentimento viesse para fora, né? Então, Deus traz coisas pro nosso coração e a gente tem que estar atento, né? Para, de alguma maneira, servir aos nossos irmãos aquilo que Deus está... gerando, né? E fazer algo, né? A gente tá muito acostumado a sentir muita coisa, a receber muita informação, ao tempo inteiro, porque eu... E fazer, né? Então, uma das críticas dos fariseus é que eles tinham bons discursos, né? Boas falas, mas poucas atitudes.
Exato.
Então, que a gente realmente tenha atitudes.
É, o final da música fala do o sangue não tá circulando, ele tá coagulando, né? E a gente, eu acho que é um pouco disso, né? Estáticos.
estáticos, parados.
O sangue coagula, né?
Esse corpo que não se move, né?
Que não envia, que não vai, que não... Então, assim, que essa crítica possa mexer com a gente, cara. E a gente possa, né... Teve o podcast da Vivian e do Michael Barroco, agora ali recente com o Jesuscope, dá uma olhada lá. Que possa mexer com a questão do envio, que ele conta testemunhos de ir pregar ali em regiões quilombolas e tal, que é próximos a cidades grandes e tal, e ele falar assim, começar a pregar sobre Deus e tal, e ninguém entender Deus. Mas vocês conhecem Deus? Não, Zumbi do Palmares. Também vira aquela loucura, tá, mas... Não, mas peraí, Jesus. Daí os caras falam, não, ele não mora aqui. Como assim?
Oi, aí não
ele
conhece, pensou, não ouviu falar.
Aí ele pensou, deve talvez os católicos. Maria, aí tinha uma meia dúzia lá que se chamava Maria. E aí ele, deixa eu voltar, ele começa a pregar o evangelho inteiro. E no final ele fala do cara, que ele vai deixar a Bíblia pro cara, e ele diz assim, eu vou estudar pelo menos uma folha desse livro, que é um livro grande, né, a Bíblia, eu vou saber. E aí ele diz, o cara fala, não tem quem ensine. E eu acho que é isso que tem que mexer com nós, né? Tipo assim... A gente tá na igreja ali e tal, mas às vezes querem pregar naquele púlpito que já tem gente pregando, quer fazer aquilo aqui. Mas existem milhares de lugares que não tem quem ensine, existem pessoas, e eu acredito no transcultural, no não alcançado, que é fundamental, assim, mas talvez até povos dentro da sua cidade, né? A gente fala de tribos, né? Do tipo assim, skatistas, surfistas. Hip hop, cultura,
a sua realidade, aquilo que tá próximo de você, né?
Pessoas que talvez você tá lá, arte, né? Se identificando e tal, que você vai poder falar do amor de Jesus, que ninguém tá falando porque a gente tá dentro da nossa bolha, que não agrega essas pessoas, né? Então, assim, cara, que a gente não pare mesmo, porque que a gente não coagule, né?
Então escute essa canção, deixa Deus falar com você, escute outras canções também, né? Veja outras formas de arte que Deus também tá falando por aí. E se alimente daquilo que Deus está falando para nós nesse tempo.
Para mim foi muito encorajador, assim, para falar mais ousadamente, né? A gente sempre faz vídeo aqui, muitas vezes a gente fica meio receoso,
pra
tipo, será que a gente tem que falar e tal? E eu acho que você tem que falar ousadamente, né? Se Deus está mexendo no seu coração. Mas o que vão pensar, né? Talvez a pergunta é o que Deus vai pensar se a gente não falar, né? O que Deus vai pensar um dia e falar assim, poxa, aqueles clamores que eu coloquei no teu coração e tu não fez nada. Então que a gente seja encorajado, hein?
Sim.
Né? A gente não sabe dedilhar que nem a Aimee, a gente não sabe ter a voz suave da Aimee, mas a gente faz vídeo, a gente dança, a gente faz...
A gente tenta criar, aí.
E o que Deus te deu, cara, o que Deus te deu, da maneira que Ele te deu, que a gente possa ter um evangelho real e verdadeiro. Amém? That's all, folks! Nos vemos semana que vem.
Vamos lá. Here we go! Come on!